Colegas dos assuntos europeus, eu pedia que ficassem. Temos uma questão importante para decidir, além de matéria. Espero podermos tratar, senão está tudo adiado e, portanto...
Temos que seguir hoje.
Eu sei, mas não sei se temos quórum. Se alguém levantar o problema do quórum deliberativo, espero que ninguém levante. E temos aqui uma... uma grande refação. Portanto, ninguém suscita a questão do quórum, está bem? Então, prosseguimos. Se ninguém suscita a questão do quórum, vamos...
Hã? Só dois minutinhos, que o PCB está a descer.
Ah, está bem, está bem. Bom, então, precisamos do PCP, que tem aqui uma questão privativa. E entrávamos já agora para adiantar nos pareceres. O Sr. Deputado tem a palavra.
Gabriel. Obrigado, Sr. Presidente. Eu ia pedir ao Sr. Presidente fazer um protesto, não, Sr. Presidente, a esta comissão. Ia sugerir que fizesse um protesto. Não sei se os Srs. Deputados sabem, na próxima sexta-feira há uma grande conferência promovida pela Comissão Europeia em Lisboa, em que está o Presidente da República, o Primeiro-Ministro, o Presidente da Comissão e seus comissários. Tanto quanto eu soube até hoje, nenhum dos deputados foi convidado a não ser formalmente o Presidente da Comissão. Isso aconteceu em relação a esta Comissão, como em relação à Comissão da Economia, nomeadamente porque a matéria tem a ver com fundos comunitários. É uma conferência, ainda por cima, de grande escala, fala a comunicação social em 1.000, 2.000 convidados, muitos entidades públicas, presentes de Câmara, e os deputados, nomeadamente os deputados da Comissão de Assuntos Europeus e da Comissão da Economia, não foram convidados. E acho isso lamentável da parte da Comissão Europeia, do ponto de vista de relações institucionais, e a sugerir que esta Comissão, enfim, protestasse junto da representação da Comissão Europeia ou diretamente em Bruxelas contra este facto. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado.
Permite, nós queríamos subscrever também esta posição e juntar-nos a ela.
Muito obrigado. Eu creio que tenho o consenso da Comissão, portanto, eu peço que seja feito um ofício para seguir ainda hoje. Não sei se o Sr. Presidente cá estará, senão assinarei eu já. Pronto, então que seja feita a explicação e que seja transmitido rapidamente esse nosso protesto, quer para Bruxelas diretamente, para o gabinete do Sr. Presidente da Comissão, para o seu chefe de gabinete e para ele próprio, e também ao delegado da Comissão em Lisboa. Muito obrigado. Bom, o Sr. Deputado Carlos São Martinho está para apresentar o seu parecer, ou alguém? Ah, pronto, já temos. Então vamos retomar a ordem normal. A questão urgente, e portanto chamo em particular a atenção dos coordenadores, tem a ver com uma questão que temos que decidir até ao final desta semana. Em qualquer dos casos, precisaremos de fazer uma reunião às 9:30 da manhã de sexta-feira. E tem a ver com uma proposta de decisão de execução do Conselho relativa à concessão de assistência financeira da União a Portugal. Tem prazo, uma vez que esta mesma matéria vai ser apreciada na próxima reunião do Conselho de Negócios Estrangeiros, a 14 e 15 de abril, ou seja, segunda e terça-feira. Portanto, o último dia para nós manifestarmos a posição da Assembleia da República é justamente na sexta-feira. A questão sobre o que temos que decidir é se designamos nós próprios um relator, coisa que teríamos que fazer hoje, e isso caberia ao PSD, ou se nos encostamos ao parecer que a COFAP já está a fazer, e, portanto, apreciaríamos também o parecer, o relatório da COFAP, na sexta-feira de manhã. Está claro? Portanto, temos que emitir uma posição até sexta-feira, teremos em qualquer caso que reunir às 9:30 da manhã de sexta-feira, das duas uma, ou para apreciar o nosso próprio parecer, caso em que teríamos que designar um relator hoje, ou para apreciar o parecer que a COFAP apresentará e que nós também apreciaríamos para sua adoção. Sr. Deputado António Rodrigues, tem a palavra.
Sr. Presidente, apreciando assim a situação de repente, portanto, sem segunda ponderação, parece-me estaríamos disponíveis para reunir na sexta-feira, partindo do parecer da COFAP, para não estarmos a fazer um parecer de uma forma precipitada e de uma situação que, uma matéria que até é extraordinariamente relevante. E, portanto, atendendo a que a COFAP já está a trabalhar nesta matéria há algum tempo, estaremos disponíveis, se o parecer da COFAP também estiver disponível atempadamente, de podermos pronunciar sobre o mesmo na sexta-feira.
De acordo. PCP? Sim, sim. O que eu tenho é que o parecer da COFAP é aprovado hoje, em princípio. O relator é o Sr. Deputado João Galamba, mas, enfim, portanto, hoje mesmo os grupos poderão ter acesso ao parecer para o trabalhar até sexta-feira de manhã. De acordo? Pronto. Portanto, em princípio, a convocação será feita pelos serviços, por indicação do Sr. Presidente. Enfim, quando nos vier já é o parecer da COFAP, não é? O relatório da COFAP. Será o Sr. Presidente já a convocar a reunião, mas ficam já pré-avisados que devemos receber uma convocatória para as 9h30 da próxima sexta-feira. Entramos agora na apreciação dos pareceres que tínhamos em agenda. O CDS-PP pediu o adiamento, o Sr. Deputado Rui Barreto, que era o primeiro, e, portanto, tem prazo até ao dia 16, e, portanto, aprovaremos no último dia do prazo, em princípio. A próxima reunião, recordo, é quarta-feira, dia 16, 2 a 8 dias, uma vez que há também jornadas parlamentares do Partido Ecologista aos Verdes, segunda e terça-feira. Passamos, então, ao... Quarta às 10 da manhã. A próxima reunião, além destas extraordinárias, chamemos assim, das 9h30 de sexta-feira. O parecer seguinte é da autoria do Sr. Deputado Carlos São Martinho, sob proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, relativo às medidas estruturais destinadas a melhorar a capacidade de resistência das instituições de crédito da União Europeia, matéria que foi também objeto do relatório da COFAP. O Sr. Deputado Carlos São Martinho tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este relatório visa a problemática que o Sr. Presidente já anunciou. Como disse, teve um orçamento, um parecer da Comissão de Orçamento e Finanças, de que faz parte integrante deste relatório. Este regulamento destina-se a melhorar a capacidade de resistência das instituições de crédito da União Europeia. Desde o início da crise financeira, a União Europeia e os Estados-membros têm efetuado uma profunda reformulação da regulamentação e supervisão financeira. No domínio bancário, a União lançou uma série de reformas destinadas a criar um sistema financeiro mais seguro, mais robusto, mais transparente e mais responsável. A reafirmar que o setor bancário da União continua a ter uma dimensão considerável em termos absolutos, qualquer coisa como quase 43 bilhões de euros e em termos relativos cerca de 350% do PIB da União. As dimensões dos maiores bancos da União aferidos nos seus ativos são praticamente iguais ou próximas do PIB dos respectivos países de origem, pelo que estes bancos continuam a ser demasiado grandes para falir, demasiado grandes para salvar e demasiado complexos para efeitos de resolução. A presente proposta constitui, assim, um elemento crucial da resposta da União face ao dilema demasiado grande para falir. Visa evitar que os riscos residuais não geridos no sistema bancário da União se venham a concretizar. Irá reduzir o aumento artificial dos balanços dos bancos, em especial das atividades de caráter puramente especulativo, reduzindo assim o risco de que os contribuintes tenham de intervir para salvar os bancos em dificuldades, assim como o custo e a complexidade de uma eventual resolução. Salientar ainda que este parecer teve também os pareceres da Associação Portuguesa de Bancos, que refere que a presente iniciativa se encontra repleta de incertezas e indefinições que poderão pôr em causa o normal desenvolvimento e funcionamento da atividade bancária na Europa, e que a mesma não é clara em virtude de remeter para a Autoridade Bancária Europeia e para a Comissão Europeia a futura emissão de atos delegados e das normas técnicas que visarão estabelecer definições e parâmetros que são absolutamente cruciais para a interpretação e clarificação da presente iniciativa. Por outro lado, o Banco de Portugal manifesta o seu acordo, identificando algumas questões que carecem de esclarecimentos adicionais e sugestões de melhoramento. Refere ainda que o respectivo âmbito de aplicação irá abranger 29 grupos de instituições de crédito da União Europeia, não se antevendo que inclua nenhuma instituição de crédito doméstica, isto é, Portugal não terá nenhum banco sujeito a esta regra, já que dos 4 grupos bancários portugueses apresentem um ativo total superior ao limite indicado de 30 mil milhões de euros, não cumprem, no entanto, o segundo limite cumulativo, respeitando ao peso da sua atividade de negociação no total do ativo, que situa bastante abaixo do limite de 10% deste total de ativos. Pelo que a falta de coerência entre as legislações nacionais comprometerá um esforço tendente à aplicação de um conjunto único de regras em todo o mercado interno e a criação de uma união bancária eficaz, dado que teria por efeito limitar a eficiência do mecanismo único de supervisão e do futuro mecanismo único de resolução. Assim, a harmonização a nível da União prevista na presente proposta permitirá garantir que os grupos bancários da União, muitos dos quais operam em vários Estados-membros, sejam objeto de regulamentação com base num quadro comum de requisitos estruturais, assegurando assim as condições de concorrência equitativas, reduzindo a complexidade da regulamentação, evitando custos de conformidade injustificados para as atividades transfronteiras e promovendo uma maior integração no mercado da União, contribuindo para eliminar a possibilidade de arbitragem regulamentar. É assim respeitado e cumprido o princípio da subsidiariedade, pelo que se propõe que a Comissão dos Assuntos Europeus prossiga este acompanhamento do processo legislativo referente à presente iniciativa, nomeadamente através da troca de informações com o Governo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se algum colega deseja intervir. Sra. Deputada Paula Batista, tem a palavra.
Presidente, Srs. Deputados. Dizer que relativamente a este parecer, do ponto de vista técnico, nada teremos a comentar. No entanto, do ponto de vista político, parece-nos que este controlo e regulamentação do sistema financeiro poderia ser ou apontar um sentido positivo de controlo das instituições financeiras. No entanto, elas não deixam de fazer parte e estão inseridas neste complexo processo que é a União Bancária. E, portanto, por este motivo, o PCP abster-se-á.
Obrigado, Sra. Deputada. Mais alguma inscrição? Sra. Deputada, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. É só para dizer que concordo plenamente com o parecer e que está exaustivamente bem apresentado e que o Partido Socialista vai votar favoravelmente.
Muito obrigado. Mais alguma intervenção? Vamos votar. Senhores deputados que votam contra, abstenções, está aprovado por maioria, com a abstenção do PCP, estando ausente o Bloco de Esquerda. Passamos, portanto, o parecer seguinte era da autoria da senhora deputada Lídia Bulcão, que pediu também o adiamento. E passamos ao parecer em linha D, da autoria do Sr. Deputado Sérgio Azevedo. Relatório da Comissão, 30º relatório manual sobre o controlo da aplicação do direito da União Europeia, o relatório referente ao ano de 2012. Sr. Deputado, vem para lá.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, Srs. Deputados. Este é, de facto, o 30º relatório anual sobre o controlo da aplicação do direito da União. Foi também enviado à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, cujo relatório também se anexa a este parecer. É referido na iniciativa que a aplicação eficaz do direito da União é essencial para que a União possa atingir os seus objetivos estratégicos. Não obstante, a transposição atempada e rigorosa das diretivas seja da responsabilidade dos Estados-membros. Aliás, esta dinâmica de transposição, sobretudo os atrasos, são objeto de preocupação neste relatório por parte da Comissão, propondo inclusivamente um conjunto de sanções pecuniárias. A Comissão destaca as áreas do ambiente, transportes, fiscalidade e mercado interno como os setores de infração com maior frequência. A título de curiosidade, Portugal é um dos 8 Estados-membros que atingiu as metas apontadas pela Comissão relativamente ao mercado único, mas é também o 8º país com mais infrações em curso, cerca de 36, sendo que o ranking é liderado pela Itália com 73, seguido da Grécia com 65 e a Espanha com 60. Em termos de transposição de diretivas, Portugal não registra, ou não registava até 2013, atrasos na sua aplicação. Não cabe apreciação do princípio da subsidiariedade, pois trata-se de matéria não legislativa e julgo que a Comissão de Assuntos Europeus pode dar por concluído o seu processo de escrutínio.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há inscrições para usar a palavra. Não, passamos diretamente. Sr. Deputado Gabriel Augusto.
Não, é sobre isto. É sobre isto, muito rapidamente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não é sobre o relatório em si, sobre a questão mais global sobre a aplicação do direito. Era importante. Uma das coisas que é muito importante que esta Comissão verifique, enfim, temos globais e que seja também verificado pela Comissão a nível europeu, é a transposição das diretivas, que muitas vezes criam encargos adicionais. Muitas vezes nós culpamos, a opinião pública culpa Bruxelas de burocracia, muitas vezes não se apercebendo que essa burocracia é criada, muitas vezes a nível nacional, com a transposição das diretivas e não propriamente com a redação original das próprias diretivas. E por isso era importante também fazer essa análise na transposição das diretivas, se se criou burocracia adicional, encargos adicionais ou não, ou se foi feita de facto uma correta transposição. Eu sei que a Comissão Europeia, enfim, está a terminar o mandato, mas já há cerca de 2 anos para cá, quis verificar a correta transposição das diretivas, não apenas do ponto de vista tecnológico-jurídico, mas também se não criava encargos adicionais para os cidadãos e para as empresas. Esse trabalho está a ser feito. Não sei se nós veremos a luz do dia antes do final desta comissão, mas provavelmente poderemos verificar. Há alguns estudos feitos, por exemplo, que em regulamentos, já não falo em diretivas, em regulamentos, em que há diferenças de 10 vezes mais de obrigações impostas entre diferentes Estados-membros, o que é uma coisa absolutamente fantástica, quanto mais nas diretivas. Apenas quis chamar a atenção deste ponto e dar os parabéns ao meu colega pelo relatório. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Bom, eu concordo, peço que se transmita esta observação ao Sr. Presidente também para a programação dos trabalhos da Comissão. Admito até que ainda nesta sessão legislativa ou na próxima pudéssemos ter uma iniciativa de fundo, de folgo, um colóquio, um seminário sobre esse tema. Enfim, muitas das críticas que às vezes ouvimos e nós próprios constatamos é que muitas vezes na transposição das diretivas nós esmeramos em ser mais papistas que o Papa e, portanto, tornamos em muitas áreas e, portanto, isso seria de facto uma matéria para mantermos em observação permanente. Acho que é uma boa sugestão e peço que isso seja também transmitido ao Sr. Presidente para reflexão futura. Voltando à questão do relatório, ninguém está inscrito, passamos diretamente à votação. Votos contra? Abstenções? Está aprovado por unanimidade, com a ausência do Bloco de Esquerda. Agradeço ao Sr. Deputado e felicito pelo seu trabalho. A seguir, o Sr. Deputado Bruno Coimbra pediu também o adiamento do seu parecer. O mesmo acontece com o parecer da Sra. Deputada Catarina Martins, que o não enviou, não temos nenhuma notícia. Peço aos serviços que consultem o Bloco de Esquerda para ver o que é que se passa e, eventualmente, se houver prazo, que chama a atenção para ele. Admito que não, mas convinha verificar isso. E passamos assim ao parecer em linha G, da autoria da Sra. Deputada Paula Batista, relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho, último relatório sobre a situação do desenvolvimento do Sistema de Informação Schengen de segunda geração, chamado SIS-2. Tem a palavra a Sra. Deputada Paula Batista para a apresentação do parecer.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Este relatório vem do seguimento e da implementação de
da situação do projeto do SIS-1, cumpre um conjunto de procedimentos, testes, segurança, migração do SIS-1 para o SIS-2, aspectos financeiros. E dizer também que sobre este relatório não se verifica o princípio, não está em análise o princípio da subsidiariedade, não é uma iniciativa legislativa. No entanto, deixar aqui o registro de algumas preocupações relativamente a este parecer. É, na verdade, é uma matéria delicada, de grande sensibilidade. Trata-se do espaço Schengen e dos dados e de partilha de dados. Estas medidas ultrapassam em muito aquilo que seria a liberdade de circulação das pessoas e, portanto, cabe aqui a Portugal o acompanhamento desta partilha de dados, de informações, porque no espaço Schengen nós temos países que estão na União Europeia, países que não estão e que fazem parte ou não dos Estados e ainda acordos com terceiros, portanto há aqui um conjunto de dados e de partilhas de informação de uma forma muito alargada que, repito, já o disse aqui uma vez, ultrapassem muito a liberdade de circulação de pessoas e que carecia que Portugal acompanhasse com toda a pertinência do ponto de vista da Comissão Nacional da Proteção de Dados, até porque isto poderá levar a alguma perda de soberania naquilo que são os dados relativos a Portugal. Esta partilha poderá implicar perda de soberania posteriormente. Portanto, eu penso que Portugal, através da Comissão Nacional de Proteção de Dados, tem todo o interesse em acompanhar isto da melhor forma. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se algum colega deseja usar a palavra. Vamos, portanto, votar o parecer da Sra. Deputada. Votos contra? Abstenções? Está aprovado por unanimidade na ausência do Bloco de Esquerda. E passamos agora ao parecer. Não sei se o Sr. Deputado está em condições. Não, não está. Portanto, temos que saltar o parecer que nos devia ser apresentado também pelos deputados assim de serão. Espero que não esteja em prazo. Transita para a próxima reunião. Penúltimo ponto na agenda, temos duas nomeações de relatores para dois pareceres, um caberá ao Partido Socialista, que é a comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho relativo ao relatório conjunto da Comissão e do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos sobre o valor dos dados fornecidos no quadro do Programa de Detecção do Financiamento do Terrorismo, etc. O Partido Socialista...
Sr. Presidente, depois fazemos chegar...
Sim, senhora, a comunicação, a informação de qual será o deputado. Tem prazo este relatório? Não. E outro que cabe ao PSD será o relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho, relatório conjunto sobre a aplicação da Diretiva 2000/43/CE do Conselho, que aplica o princípio da igualdade de tratamento entre as pessoas sem distinção de origem racial ou étnica, e que estabelece um quadro geral de igualdade de tratamento no emprego e na atividade profissional, portanto, a diretiva relativa à igualdade no emprego, e a anterior era a diretiva relativa à igualdade racial. Portanto, trata-se de um relatório na articulação de duas diretivas.
Sr.
Deputado Gabriel Gocha será o relator, também não tem prazo. De qualquer forma, peço que mantenham a articulação com os serviços para o oportuno agendamento destes parceiros. Último ponto, apreciação e votação da ata número 157/12 da reunião do passado dia 1 de abril. Foi distribuída. Alguma observação ao conteúdo da ata? Não. Podemos, portanto, votar. Senhoras e senhores deputados que votam contra, Não há abstenções? Muito obrigado. Está aprovado por unanimidade na ausência do Bloco de Esquerda. E este está assim encerrada a nossa sessão de hoje. Recordo que a próxima sessão extraordinária será provavelmente às 9h30 da próxima sexta-feira e a reunião ordinária será na próxima quarta-feira, dia 16 de abril, às 10 da manhã, tal como o dia de hoje. Muito obrigado, bom almoço e bom plenário logo à tarde. Os colegas dos assuntos europeus, eu pedia que ficassem, temos uma questão importante para decidir. Além de matéria, que espero podermos tratar, senão está tudo adiado e, portanto...
Temos que aceder hoje.
Eu sei, mas não sei se temos quórum. Se alguém levantar o problema do quórum deliberativo, espero que ninguém levante. Temos aqui uma grande rarefação. Portanto, ninguém suscita a questão do quórum, está bem? Então prosseguimos. Se ninguém suscita a questão do quórum, vamos...
Hã? Só dois minutinhos, com a possibilidade de ser.
Ah, está bem, está bem. Bom, então, precisamos do PCP, que tem aqui uma questão... privativa e entrávamos já agora para adiantar nos pareceres. O Sr. Deputado tem a palavra.
Gabriel. Obrigado, Sr. Presidente. Eu ia pedir ao Sr. Presidente fazer um protesto, não, Sr. Presidente, ou esta comissão, ia sugerir que fizesse um protesto. Não sei se os Srs. Deputados sabem, na próxima sexta-feira há uma grande conferência promovida pela Comissão Europeia em Lisboa, em que está o Presidente da República, o Primeiro-Ministro, o Presidente da Comissão e seus comissários. Tanto quanto eu soube até hoje, nenhum dos deputados foi convidado a não ser formalmente o Presidente da Comissão. Isso aconteceu em relação a esta Comissão, como em relação à Comissão de Economia, nomeadamente porque a matéria tem a ver com fundos comunitários. É uma conferência, ainda por cima, de grande escala, fala a comunicação social em 1.000, 2.000 convidados, muitos entidades públicas, presentes de Câmara, e os deputados, nomeadamente os deputados da Comissão de Assuntos Europeus e da Comissão de Economia, não foram convidados. E acho isso lamentável da parte da Comissão Europeia, do ponto de vista de relações institucionais, e a sugerir que esta Comissão, enfim, protestasse junto da representação da Comissão Europeia ou diretamente em Bruxelas contra este facto. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado.
Permite, nós queríamos ver também esta posição e juntar-nos a ela.
Muito obrigado. Eu creio que tenho o consenso da Comissão, portanto, eu peço que seja feito um ofício para seguir ainda hoje. Não sei se o Sr. Presidente cá estará, senão assinarei eu já. Pronto, então que seja feita a explicação e que seja transmitido rapidamente esse nosso protesto, quer para Bruxelas diretamente, para o gabinete do Sr. Presidente da Comissão, para o seu chefe de gabinete e para ele próprio, e também ao delegado da Comissão em Lisboa. Muito obrigado. Bom, o Sr. Deputado Carlos São Martinho está para apresentar o seu parecer, ou alguém? Ah, pronto, já temos. Então vamos retomar a ordem normal. A questão urgente, e portanto chama em particular a atenção dos coordenadores, tem a ver com uma questão que temos que decidir até ao final desta semana. Em qualquer dos casos, precisaremos de fazer uma reunião às 9h30 da manhã de sexta-feira. E tem a ver com uma proposta de decisão de execução do Conselho relativa à concessão de assistência financeira da União a Portugal. Tem prazo, uma vez que esta mesma matéria vai ser apreciada na próxima reunião do Conselho de Negócios Estrangeiros, a 14 e 15 de abril, ou seja, segunda e terça-feira. Portanto, o último dia para nós manifestarmos a posição da Assembleia da República é justamente na sexta-feira. A questão sobre o que temos que decidir é se designamos nós próprios um relator, coisa que teríamos que fazer hoje, e isso caberia ao PSD, ou se nos encostamos ao parecer que a COFAP já está a fazer, e, portanto, apreciaríamos também o parecer, o relatório da COFAP, na sexta-feira de manhã. Está claro? Portanto, temos que emitir uma posição até sexta-feira. Teremos, em qualquer caso, que reunir às 9:30 da manhã de sexta-feira, das duas uma, ou para apreciar o nosso próprio parecer, caso em que teríamos que designar um relator hoje, ou para apreciar o parecer que a COFAP apresentará e que nós também apreciaríamos para a sua adoção. Sr. Deputado António Rodrigues, tem a palavra.
Sr. Presidente, apreciando assim a situação de repente, portanto sem segunda ponderação, parece-me estaríamos disponíveis para reunir na sexta-feira, partindo do parecer da COFAP, para não estarmos a fazer um parecer de uma forma precipitada e de uma situação que, uma matéria que até é extraordinariamente relevante. E, portanto, atendendo a que a COFAP já está a trabalhar nesta matéria há algum tempo, estaremos disponíveis, se o parecer da COFAP também estiver disponível atempadamente, de podermos pronunciar sobre o mesmo na sexta-feira.
De acordo. PCP? Sim, sim. Eu tenho é que o parecer da COFAP é aprovado hoje, em princípio. O relator é o Sr. Deputado João Galamba, mas, enfim, portanto, hoje mesmo os grupos poderão ter acesso ao parecer para trabalhar até sexta-feira de manhã. De acordo? Pronto. Portanto, em princípio, a convocação será feita pelos serviços, por indicação do Sr. Presidente. Enfim, quando nos vier já é o parecer da COFAP, não é? O relatório da COFAP. Será o Sr. Presidente já a convocar a reunião, mas ficam já pré-avisados que devemos receber uma convocatória para as 9:30 da próxima sexta-feira. Entramos agora na apreciação dos pareceres que tínhamos em agenda. O CDS-PP pediu o adiamento, o Sr. Deputado Rui Barreto, que era o primeiro, e, portanto, tem prazo até ao dia 16, e, portanto, aprovaremos no último dia do prazo, em princípio. A próxima reunião, recordo, é quarta-feira, dia 16, 2 a 8 dias, uma vez que há também jornadas parlamentares do Partido Ecologista aos Verdes, segunda e terça-feira. Passamos, então, ao... Quarta às 10 da manhã. A próxima reunião, além destas extraordinárias, chamemos assim, das 9:30 de sexta-feira. O parecer seguinte é da autoria do Sr. Deputado Carlos São Martinho, sob proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, relativo às medidas estruturais destinadas a melhorar a capacidade de resistência das instituições de crédito da União Europeia, matéria que foi também objeto do relatório da COFAP. O Sr. Deputado Carlos São Martinho tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este relatório visa a problemática que o Sr. Presidente já anunciou. Como disse, teve um orçamento, um parecer da Comissão de Orçamento e Finanças, de que faz parte integrante deste relatório. Este regulamento destina-se a melhorar a capacidade de resistência das instituições de crédito da União Europeia. Desde o início da crise financeira, a União Europeia e os Estados-membros têm efetuado uma profunda reformulação da regulamentação e supervisão financeira. No domínio bancário, a União lançou uma série de reformas destinadas a criar um sistema financeiro mais seguro, mais robusto, mais transparente e mais responsável. A reafirmar que o setor bancário da União continua a ter uma dimensão considerável em termos absolutos, qualquer coisa como quase 43 bilhões de euros e em termos relativos cerca de 350% do PIB da União. As dimensões dos maiores bancos da União aferidos nos seus ativos são praticamente iguais ou próximas do PIB dos respectivos países de origem, pelo que estes bancos continuam a ser demasiado grandes para falir, demasiado grandes para salvar e demasiado complexos para efeitos de resolução. A presente proposta constitui, assim, um elemento crucial da resposta da União face ao dilema demasiado grande para falir. Visa evitar que os riscos residuais não geridos no sistema bancário da União se venham a concretizar
irá reduzir o aumento artificial dos balanços dos bancos, em especial das atividades de caráter puramente especulativo, reduzindo assim o risco de que os contribuintes tenham de intervir para salvar os bancos em dificuldades, assim como o custo e a complexidade de uma eventual resolução. Salientar ainda que este parecer teve também os pareceres da Associação Portuguesa de Bancos, que refere que a presente iniciativa se encontra repleta de incertezas e indefinições que poderão pôr em causa o normal desenvolvimento e funcionamento da atividade bancária na Europa, e que a mesma não é clara em virtude de remeter para a Autoridade Bancária Europeia e para a Comissão Europeia a futura emissão de atos delegados e das normas técnicas que visarão estabelecer definições e parâmetros que são absolutamente cruciais para a interpretação e clarificação da presente iniciativa. Por outro lado, o Banco de Portugal manifesta o seu acordo, identificando algumas questões que carecem de esclarecimentos adicionais e sugestões de melhoramento. Refere ainda que o respectivo âmbito de aplicação irá abranger 29 grupos de instituições de crédito da União Europeia, não se antevendo que inclua nenhuma instituição de crédito doméstica, isto é, Portugal não terá nenhum banco sujeito a estas regras, já que dos 4 grupos bancários portugueses apresentem um ativo total superior ao limite indicado de 30 mil milhões de euros, não cumprem, no entanto, o segundo limite cumulativo, respeitando ao peso da sua atividade de negociação no total do ativo, que situa bastante abaixo do limite de 10% deste total de ativos. Pelo que falta de coerência entre as legislações nacionais comprometerá um esforço tendente à aplicação de um conjunto único de regras em todo o mercado interno e a criação de uma união bancária eficaz, dado que teria por efeito limitar a eficiência do mecanismo único de supervisão e do futuro mecanismo único de resolução. Assim, a harmonização a nível da União prevista na presente proposta permitirá garantir que os grupos bancários da União, muitos dos quais operam em vários Estados-membros, sejam objeto de regulamentação com base num quadro comum de requisitos estruturais, assegurando assim as condições de concorrência equitativas, reduzindo a complexidade da regulamentação, evitando custos de conformidade injustificados para as atividades transfronteiras e promovendo uma maior integração no mercado da União e contribuindo para eliminar a possibilidade de arbitragem regulamentar. É assim respeitado e cumprido o princípio da subsidiariedade, pelo que se propõe que a Comissão dos Assuntos Europeus prossiga este acompanhamento do processo legislativo referente à presente iniciativa, nomeadamente através da troca de informações com o Governo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se algum colega deseja intervir. Sra. Deputada Paula Batista, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Dizer que relativamente a este parecer, do ponto de vista técnico, nada teremos a comentar. No entanto, do ponto de vista político, parece-nos que este controlo e regulamentação do sistema financeiro poderia ser ou apontar um sentido positivo de controlo das instituições financeiras. No entanto, elas não deixam de fazer parte e estão inseridas neste complexo processo que é a União Bancária. E, portanto, por este motivo, o PCP abster-se-á.
Obrigado, Sra. Deputada. Mais alguma inscrição? Sra. Deputada, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. É só para dizer que concordo plenamente com o parecer e que está exaustivamente bem apresentado e que o Partido Socialista vai votar favoravelmente.
Muito obrigado. Mais alguma intervenção? Vamos votar. Senhores deputados que votam contra, abstenções, está aprovado por maioria, com a abstenção do PCP, estando ausente o Bloco de Esquerda. Passamos, portanto, o parecer seguinte era da autoria da senhora deputada Lídia Bulcão, que pediu também o adiamento. E passamos ao parecer em linha D, da autoria do Sr. Deputado Sérgio Azevedo, Relatório da Comissão, 30º relatório anual sobre o controle da aplicação do direito da União Europeia, o relatório referente ao ano de 2012. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, Srs. Deputados. Este é, de facto, o 30º relatório anual sobre o controle da aplicação do direito da União. Foi também enviado à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, cujo relatório também se anexa a este parecer. É referido na iniciativa que a aplicação eficaz do direito da União é essencial para que a União possa atingir os seus objetivos estratégicos. Não obstante, a transposição atempada e rigorosa das diretivas seja da responsabilidade dos Estados-membros. Aliás, esta dinâmica de transposição, sobretudo os atrasos, são objeto de preocupação neste relatório por parte da Comissão, propondo inclusivamente um conjunto de sanções pecuniárias. A Comissão destaca as áreas do ambiente, transportes, fiscalidade e mercado interno como os setores de infração com maior frequência. A título de curiosidade, Portugal é um dos 8 Estados-membros que atingiu as metas apontadas pela Comissão relativamente ao mercado único, mas é também o 8º país com mais infrações em curso, cerca de 36, sendo que o ranking é liderado pela Itália com 73, seguido da Grécia com 65 e a Espanha com 60. Em termos de transposição de diretivas, Portugal não registra, ou não registava até 2013, atrasos na sua aplicação. Não cabe apreciação do princípio da subsidiariedade, pois trata-se de matéria não legislativa e julgo que a Comissão de Assuntos Europeus pode dar por concluído o seu processo de escrutínio.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há inscrições para usar a palavra. Não, passamos diretamente. Sr. Deputado Gabriel Augusto.
Não, é sobre isto. É sobre isto, muito rapidamente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não é sobre o relatório em si, sobre a questão mais global sobre a aplicação do direito, era importante. Uma das coisas que é muito importante que esta Comissão verifique, enfim, temos globais e que seja também verificado pela Comissão a nível europeu, é a transposição das diretivas, que muitas vezes criam encargos adicionais. Muitas vezes nós culpamos, a opinião pública culpa Bruxelas de burocracia, muitas vezes não se apercebendo que essa burocracia é criada, muitas vezes a nível nacional, com a transposição das diretivas e não propriamente com a redação original das próprias diretivas. E por isso era importante também fazer essa análise na transposição das diretivas, se se criou burocracia adicional, encargos adicionais ou não, ou se foi feita, de facto, uma correta transposição. Eu sei que a Comissão Europeia, enfim, está a terminar o mandato, mas já há cerca de 2 anos para cá, quis verificar a correta transposição das diretivas, não apenas do ponto de vista tecnológico-jurídico, mas também se não criava encargos adicionais para os cidadãos e para as empresas. Esse trabalho está a ser feito, não sei se nós veremos a luz do dia antes do final desta comissão, mas provavelmente poderemos verificar. Há alguns estudos feitos, por exemplo, que em regulamentos, já não falo em diretivas, em regulamentos, em que há diferenças de 10 vezes mais de obrigações impostas entre diferentes Estados-membros, o que é uma coisa absolutamente fantástica, quanto mais nas diretivas. Apenas quis chamar a atenção deste ponto e dar os parabéns ao meu colega pelo relatório. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Bom, eu concordo, peço que se transmita esta observação ao Sr. Presidente também para a programação dos trabalhos da Comissão. Admito até que ainda nesta sessão legislativa ou na próxima pudéssemos ter uma iniciativa de fundo, de folgo, um colóquio, um seminário sobre esse tema. Enfim, muitas das críticas que às vezes ouvimos e nós próprios constatamos é que muitas vezes na transposição das diretivas nós esmeramos em ser mais papistas que o Papa e, portanto, tornamos em muitas áreas e, portanto, isso seria de facto uma matéria para mantermos em observação permanente. Acho que é uma boa sugestão e peço que isso seja também transmitido ao Sr. Presidente para reflexão futura. Voltando à questão do relatório, ninguém está inscrito, passamos diretamente à votação. Votos contra? Abstenções? Está aprovado por unanimidade, com a ausência do Bloco de Esquerda. Agradeço ao Sr. Deputado e felicito pelo seu trabalho. A seguir, o Sr. Deputado Bruno Coimbra pediu também o adiamento do seu parecer. O mesmo acontece com o parecer da Sra. Deputada Catarina Martins, que o não enviou, não temos nenhuma notícia. Peço aos serviços que consultem o Bloco de Esquerda para ver o que é que se passa e, eventualmente, se houver prazo, que chama a atenção para ele. Admito que não, mas convinha verificar isso. E passamos assim ao parecer em linha G, da autoria da Sra. Deputada Paula Batista, relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho, último relatório sobre a situação do desenvolvimento do Sistema de Informação Schengen de segunda geração, chamado SIS-2. Tem a palavra a Sra. Deputada Paula Batista para a apresentação do parecer.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Este relatório vem do seguimento e da implementação da situação do projeto do SIS-1. Cumpre um conjunto de procedimentos, testes, segurança, migração do SIS-1 para o SIS-2, aspectos financeiros. E dizer também que sobre este relatório não se verifica o princípio, não está em análise o princípio da subsidiariedade, não é uma iniciativa legislativa. No entanto, deixar aqui o registro de algumas preocupações relativamente a este parecer. Na verdade, é uma matéria delicada, de grande sensibilidade. Trata-se do espaço Schengen e dos dados e de partilha de dados. Estas medidas ultrapassam em muito aquilo que seria a liberdade de circulação das pessoas e, portanto, cabe aqui a Portugal o acompanhamento desta partilha de dados, de informações, porque no espaço Schengen nós temos países que estão na União Europeia, países que não estão e que fazem parte ou não dos Estados e ainda acordos com terceiros. Portanto, há aqui um conjunto de dados e de partilhas de informação de uma forma muito alargada, que, repito, já o disse aqui uma vez, ultrapassem muito a liberdade de circulação de pessoas e que carecia que Portugal acompanhasse com toda a pertinência do ponto de vista da Comissão Nacional da Proteção de Dados, até porque isto poderá levar a alguma perda de soberania naquilo que são os dados relativos a Portugal. Esta partilha poderá implicar perda de soberania posteriormente. Portanto, eu penso que Portugal, através da Comissão Nacional de Proteção de Dados, tem todo o interesse em acompanhar isto da melhor forma. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se algum colega deseja usar a palavra. Vamos, portanto, votar o parecer da Sra. Deputada. Votos contra? Abstenções? Está aprovado por unanimidade, na ausência do Bloco de Esquerda. E passamos agora ao parecer. Não sei se o Sr. Deputado está em condições. Não, não está. Portanto, temos que saltar o parecer que nos devia ser apresentado também pelos deputados assim de serão. Espero que não esteja em prazo. Transita para a próxima reunião. Penúltimo ponto na agenda. Temos duas nomeações de relatores para dois pareceres. Um Cabral, Partido Socialista, que é a comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho relativo ao relatório conjunto da Comissão e do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos sobre o valor dos dados fornecidos no quadro do Programa de Detecção do Financiamento do Terrorismo, etc. O Partido Socialista?
Sr. Presidente, depois fazemos chegar...
Sim, senhora, a comunicação, a informação de qual será o deputado. Tem prazo este relatório? Não. E outro que cabe ao PSD será o relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho, relatório conjunto sobre a aplicação da Diretiva 2000/43/CE, do Conselho, que aplica o princípio da igualdade de tratamento entre as pessoas sem distinção de origem racial ou étnica e que estabelece um quadro geral de igualdade de tratamento no emprego e na atividade profissional, portanto, a diretiva relativa à igualdade no emprego e a anterior era a diretiva relativa à igualdade racial. Portanto, trata-se de um relatório na articulação de duas diretivas.
Sr. Deputado Gabriel Coxa.
Sr. Deputado Gabriel Augusta será o relator. Também não tem prazo. De qualquer forma, peço que mantenham a articulação com os serviços para o oportuno agendamento destes parceiros. Último ponto, apreciação e votação da ata número 157/12, da reunião do passado dia 1 de abril. Foi distribuída. Alguma observação ao conteúdo da ata? Não. Podemos, portanto, votar. Senhoras e senhores deputados que votam contra? Não há. Abstenções? Muito obrigado. Está aprovado por unanimidade na ausência do Bloco de Esquerda. E este está assim encerrada a nossa sessão de hoje. Recordo que a próxima sessão extraordinária será provavelmente às 9h30 da próxima sexta-feira e a reunião ordinária será na próxima quarta-feira, dia 16 de abril, às 10 da manhã, tal como o dia de hoje. Muito obrigado, bom almoço e bom plenário logo à tarde.